Fala pessoal, Herbert Vieira com mais um Conversa de Leões, mais uma semana, mais um episódio. Fala Eric, fala Thiago.
Olá galera, prazer enorme mais uma vez, um tema que me agrada bastante, espero que ajude, sucesso.
Bom dia pessoal, sejam bem-vindos em mais uma quinta-feira Conversa de Leões. Vamos em busca de mais conhecimento, espero que tenham passado bem semana passada. E é isso aí, vamos juntos.
É isso aí, semana passada o tema foi bem polêmico, né?
Você é uma fraude,
Eu não sou uma fraude, não. Eu sou bem autêntico.
É isso aí.
Essa semana a gente vai falar sobre um assunto bem interessante, um assunto que todo mundo tem curiosidade, todo mundo vive no achismo, mas nunca se aprofunda por achar que, de repente, é só milionário que pode ter acesso. Antes de tudo, quero falar para vocês, nos sigam nas redes sociais, Ebert12, S Costa Thiago, Eric Vieira 10. Vamos lá. Hoje... A gente que entrou faz pouco tempo nos investimentos, a gente sabe que não precisa ser um milionário, menos o Eric, né? A gente sabe que não precisa ser milionário para poder fazer investimentos. A gente sabe que você pode investir desde R$1.000 a valores infinitos, mas você pode já começar com uma cultura de investimentos, de aplicações. Desde sempre, existe vários tipos. E hoje a gente vai passar aqui um módulo de iniciante para vocês, um módulo simples para você já começar a engrenar aí, começar a aprender. É claro que não vou te ensinar a operar, não vou te ensinar a sair um crack, você precisa se aprofundar, você precisa fazer, se especializar, mas com certeza aí vai ajudar vocês a agregar bastante aí no dia a dia. Eric, vamos falar um pouquinho sobre os conceitos de investimento. Você que é uma pessoa que já trabalha já há um tempo já fazendo investimento. O que você acha que as pessoas, para começar a fazer o primeiro investimento, para começar a dar o primeiro passo de começar a investir?
Qual foi a sensação do primeiro milhão através de ações, Eric? Conta pra gente.
Eu tinha o objetivo de deixar toda a minha carteira exposta um dia, né? Como o negro fez, mas ainda não é o momento, eu acho. Mas eu vou contar pra vocês primeiro o meu acesso e a minha início com o mercado de investimentos, né? Bolsa de valores, enfim. Tudo começou, né? Tanto eu falava com alguns amigos e vi algumas pessoas fazendo. A partir do momento que me deu uma curiosidade, uns 5 minutos, falei assim, eu vou começar a pesquisar um pouquinho mais. E aí comecei a pesquisar alguns artigos e vídeos e livros, né? O Thiago Negro fala bastante, hoje o Instagram dele, participei de algumas lives, enfim. E aí peguei bastante experiência praticando também, né? Comecei com day trade, aí abri uma conta numa corretora, aí depois a gente vai falar sobre o passo a passo. Mas como muitos de vocês, eu também tinha essa preocupação, falava assim, poxa, trabalhar com investimento deve ser legal, ou os caras devem só ser milionário, né? Não tive que ficar milionário primeiro para começar a investir na bolsa, na verdade nada disso, né? Não é assim que funciona. E aí foi uma quebra de paradigma, porque para começar a investir na bolsa ou saber de investimentos, você não precisa de muito, só precisa de um pouquinho de boa vontade. É óbvio, né? Isso eu vejo algumas perguntas no Instagram, mas dá para ficar milionário investindo? Na verdade, sim. Eu acredito que não dê para ficar milionário investindo, né? A não ser que você tenha muito dinheiro, dá sim para ganhar dinheiro. E o que eu penso e falei já em alguns encontros com os meus gestores, né? E alguns conselhos que eu dou para a galera que é mais jovem. Quanto mais conhecimento a gente buscar, se eu tivesse buscado esse conhecimento quando eu tinha 16, 17 anos, inclusive eu vou trazer um exemplo para vocês do Kid Investidor, já viram falar, né? O menino que tem 14 ou 15 anos, 13, 14, ele sei que ele é bem jovem, e aí ele abriu uma conta de investimentos em nome do pai, e ele opera tranquilamente, ele posta vídeos no YouTube, tem um canal no YouTube e no Instagram, falando sobre investimentos. E aí ele opera, ele dá indicações, recomendações, ele tem vários acessos, ele tem muito conteúdo sobre investimento. Então você imagina esse mesmo rapaz com 20, com 25 anos. E é o conselho que eu dou aos jovens, né, de 18, 17 ou quem estiver ouvindo. Quanto antes você tiver acesso a esse tipo de informação, a gente não precisa de muito. Talvez é um vídeo no YouTube, talvez um curso grátis, talvez um curso, também um investimento aí que você faça para saber um pouquinho sobre esse tema que me agrada bastante. Mas posso deixar para vocês que a minha experiência inicialmente foi muito tranquila. Então foi mesmo na prática. Aí tinha alguns amigos que já faziam, né? Tanto o Célio quanto o Wesley. E a gente ficou muito frequente. O Célio foi um dos que deu o pontapé inicial. Que um dia ele me mandou o áudio e falou: pô, lembra aquele assunto e tal que a gente havia comentado um certo dia numa viagem que estávamos juntos. E aí eu fiz um curso aqui na InfoMoney, se eu não me engano, e comecei a fazer algumas operações e deu certo. Aí nós marcamos um dia e ele foi lá na nossa empresa, aí sentou eu, ele e o Wesley, e a gente começou a operar. Aí fizemos algumas operações no day trade, aí abri a conta na corretora, aí comecei a entender um pouquinho o que era um papel, o que era uma ação, o que era informações mais precisas, onde eu poderia comprar, como era vender, como que era essa movimentação. E aí, né, a gente está em um aprendizado constante, mas eu falo para vocês que iniciar, o objetivo é você tratar melhor o seu dinheiro. Às vezes você vê um dinheiro parado ali na conta, e um argumento muito forte do Thiago Nigro é que o percentual de pessoas que estão com dinheiro ali aplicado na poupança, que às vezes o rendimento, principalmente no cenário atual, o rendimento chega a ser ridículo, perto de qualquer outro fundo de investimento. E aí você começa a entender mais sobre riscos, sobre outras coisas. Mas a minha experiência, o meu início foi muito tranquilo e recomendo a todos vocês.
E você, Thiago? Você que também tem pouco tempo de experiência como investidor, como que você... Mas sempre foi uma pessoa controlada financeiramente, sempre foi uma pessoa que fez contas aí. Como que foi para engrenar aí nesse mercado financeiro de investimento?
Na verdade, eu sou uma pessoa que leio há muito tempo, sempre fui um cara que gostei de ler, e aí nem sei se existe mais, mas a Folha de São Paulo, ela tinha um aplicativo lá que você simulava operações na bolsa, não era real, era um ambiente totalmente assim, fictício, né? E aí eles até davam uma premiação para o melhor investidor nesse cenário. Mas eu nunca havia operado nem nada disso. Sempre li a respeito, conheci alguns conceitos, mas nunca apliquei. E aí eu tive a oportunidade de entrar nesse mundo das finanças, aí, nesse mundo financeiro de ações, quando eu vim para Vieira, que foi através do Eric e do Wesley. Eu lembro bem, nós estávamos ali em uma sala de reunião da Líder, e aí montei minha conta, abri a conta lá numa corretora, totalmente gratuito, fiz um aporte inicial, nada absurdo também, né? Até porque na época eu queria aprender um pouco mais, tive a oportunidade de aprofundar, consegui ganhar dinheiro, até paguei conta com esses dinheiros assim rápidos em day trade. Em uma semana foi assim, eu coloquei R$200 na segunda, na sexta-feira eu saquei R$1.000, tinha feito R$1.200, aí eu deixei os 200 iniciais, o valor inicial, e saquei 200. Inclusive, com esses R$1.000 eu paguei a parcela do meu carro. Foi um negócio bem engraçado. E aí eu falei assim, poxa, vou ficar rico, pô. Uma semana eu tirei R$1.000 aqui, se eu aumentar o capital aqui, começar a fazer alguns aportes, eu acho que dá para ganhar. Mas isso é uma ilusão do mercado, né? O mercado, ele tem esse propósito também de iludir as pessoas, os iniciantes. Então aquele ditado de sorte de principiante no mercado financeiro, ele existe. Porque você começa a ficar vislumbrado, você fala assim, poxa, agora eu estou fazendo X, se eu aportar um pouco mais eu faço Y, mas isso não é uma realidade, né? A bolsa, ela não é um cassino, você precisa ter um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de fundamento para conseguir ganhar dinheiro nela. É o que o Eric falou, não dá para ficar milionário fazendo pequenos aportes. Dá para você ganhar um dinheiro aqui, ali e tal, escolher bons papéis, ser sócio de boas empresas, empresas sólidas, mas isso não garante que você vai criar a sua independência financeira. Mas é importante você ter o poder do hábito, né? Você precisa ser constante para chegar em um resultado. E se você colocar na ponta do lápis o que você gasta com coisas que são dispensáveis no dia a dia, se você revertesse esse gasto em investimento, é bem provável, possivelmente, você estará bem melhor do que você está hoje. Isso é um fato concreto.
Tá. Antes de falar, Eric, o que é day trade, para poder explicar para o pessoal?
É a compra e venda de ações no mesmo dia, né? Existe uma movimentação muito grande na bolsa, então tem pessoas que vivem disso, inclusive, né? A gente fala que não dá para ficar milionário. Esses dias até saiu uma polêmica do Felipe Neto, falando, não lembro exatamente foi o Felipe Neto, mas day trade, só para que fique claro, é compra e venda de ações no mesmo dia. Você compra durante o dia, na hora que abre o mercado, e você vende no momento mais oportuno. Inclusive tem transmissões ao vivo da galera que fica fazendo esse tipo de operações, e eles recomendam também. Então day trade, existem dois tipos, né? Day trade e swing trade. O day trade é compra e venda de ações no mesmo dia, e o swing trade não precisa ser necessariamente no mesmo dia, que são compra e vendas de ações durante um período na mesma semana. E aí os investidores, eles aproveitam as oscilações do mercado. Exatamente, é o momento certo de entrar, o momento certo de sair. As ações da Petrobras vai cair, então você pode entrar vendido. E aí essa, com a queda dessa ação, você também ganha dinheiro.
Tá, só te interrompendo. Vamos supor, hoje eu tenho R$1.000 na mão. Aí eu vou falar, Eric, quero aplicar, quero R$1.000, quero movimentar. O que, que eu faço? Qual que é o primeiro passo?
O primeiro passo é você abrir uma conta numa corretora, né? Abrir uma conta numa corretora. A gente não tem um patrocínio de ninguém, mas eu vou aqui recomendar algumas. A corretora Clear é uma das corretoras que não cobram corretagem, porém a Rico também não, do Thiago Negro, mas tem suas especificações, né? Tem seus detalhes, por não cobrar, às vezes as operações trava, tem momento do mercado que você quer sair, então tem as reclamações.
Essas corretoras são que nem bancos virtuais, onde você faz transferência de dinheiro, coloca, é o mesmo processo, certo?
Exatamente, você vai abrir uma conta numa corretora, é a mesma coisa que um banco. Você vai abrir uma conta lá, bancos convencionais. Eu tô falando dessa forma para que fique mais simples a linguagem para a galera, mas você abre uma conta na XP, por exemplo, eu opero pela XP. Pago algumas taxas, pago corretagem, mas eu prefiro porque eu acredito ser mais preciso ali as operações. E você abre uma conta lá na XP, você coloca R$1.000, então você tem R$1.000 para operar. É como se fosse uma conta bancária mesmo.
E lá eu posso fazer vários tipos de investimentos, certo? Desde ações até outros tipos de aplicações. Então, e até explicando dentro do que a gente está falando, a intenção hoje mesmo é para passar para você o primeiro passo. Imagine que hoje você tem, vamos supor, R$500 na mão, Ibert, gostaria de começar a trabalhar com aplicações. Hoje existe alguns tipos de aplicações e eu vou passar aqui para vocês alguns. Vou passar para vocês os principais investimentos que as pessoas fazem, que nós fazemos hoje. Quando você entra nessas corretoras, o que diferencia nelas para outros tipos é porque elas te dão dicas, te ensinam como que faz, te mostram ensinamentos, você consegue ter uma direção de jeito que tem que ser feito. Então, uma das primeiras aplicações aqui que a gente conhece é o Tesouro Direto, que na verdade ele é um investimento de renda fixa, que ele pode ser pré-fixado ou pós-fixado, né? Que consiste em aquisição de títulos relacionados a dívidas públicas. No geral, é como se você tomasse uma espécie de credor do governo, como que é considerado no geral um bom pagador. Os riscos dessas aplicações, elas são bem menores. Então hoje a maioria das pessoas, elas escolhem fazer a aplicação no Tesouro Direto. Por que no Tesouro Direto, Thiago?
Porque qual é a chance do governo brasileiro, qual é a chance hoje do Brasil quebrar? Então ele é considerado um investimento seguro, porque a chance do governo deixar de te pagar é pouca. O Brasil não é um país tão mal administrado assim, né? Então, na questão de finanças, o país é relativamente organizado, né? Só que, assim, antes até do Tesouro Selic, que você consegue investir a partir de R$30, você já consegue fazer lá o seu investimento, existem investimentos mais seguros, com valores menores para você investir. Por exemplo, não sei se você ia citar aí, se era o próximo tema, que era o CDB, que é uma aplicação de baixíssimo risco. Só que o risco, como não tem tanto risco, então a taxa de retorno também, ela é menor, né?
Exatamente. O próximo que a gente ia citar, depois do Tesouro, que é um dos mais investidos, é o CDB, né? Que significa um certificado de depósito bancário. Hoje os bancos, eles precisam captar recurso para que possam fazer investimentos, possam liberar crédito para os clientes. Em troca, ele é remunerado com uma taxa de juros.
É, na verdade é uma forma que o banco tem de captar, então imagina que você tem uma conta em um banco tradicional e aí esse banco ele faz empréstimo pessoal, faz empréstimo para você financiar o seu carro, só que da onde o banco vai tirar esse dinheiro? De pessoas que aplicam no CDB, ele vai converter isso em empréstimo para outras pessoas, vai cobrar um juros mais elevado e vai te pagar um retorno por esse dinheiro que você está emprestando para ele. É assim que funciona o CDB.
E exatamente isso. E aí tem outros tipos de investimentos, né? Como LCI, LCA, que não adianta a gente ter que criar outros módulos aqui, ficaria mais alongado. Mas só para explicar LCI, que significa, né? Que é LCI, que é letras de crédito imobiliário, e LCA, que é letras de créditos agronegócio. Ou seja, se você investir no LCI, você está investindo em partes imobiliárias, se você investir em LCA, está investindo em agronegócios. É basicamente isso, que tem uma explicação. Não vou entrar muito em detalhes, porque senão a explicação fica, o nosso podcast fica muito prolongado. Eu queria ir direto para as ações, que é também uma forma bem simples aí que eu posso explicar para vocês, que eu acho que a gente começou a fazer um investimento, acho que todo mundo pode brincar um pouquinho nas ações, né? Todo mundo pode fazer um investimento, que é as ações. Hoje, você tendo uma conta, né? Na XP, na Rico, aí você fala, pô, quero aplicar em ações. Você hoje pode aplicar, existe ações desde R$1, então você pode comprar todo tipo de ação. Mas como que funciona, Herbert? Existe uma plataforma, quando a gente fala de mercado financeiro, acho que todo mundo enxerga aquele passado de todo mundo, um monte de gente falando no telefone, que é aquele pregão que a gente chamava. Hoje em dia mudou, o conceito é tudo tecnológico. Existe uma plataforma que ela se chama Home Broker, que é uma plataforma que todo mundo faz negociação, onde compra e vende ações. O que que são essas ações? Essas ações, elas representam uma fração do capital social de cada empresa. Ou seja, quando você compra uma ação, você se torna um sócio da empresa. Então você se tornou um sócio do negócio. Então imagine, hoje eu tenho uma empresa e você vai lá e compra uma porcentagem da minha empresa. Você já se tornou sócio dela. Então você vai participar dos lucros e dos prejuízos dessa empresa. Então existem esses riscos dentro do mercado financeiro. Quem compra uma ação na bolsa de valores, ele leva uma pequena parte dessa empresa e ele é chamado de acionista minoritário. É ser sócio dessa empresa, existe uma listagem dentro da bolsa de valores que a gente chama que são empresas que abrem capital. Existe uma vantagem de você ser sócio nessa empresa, porque se você quiser sair ou entrar a qualquer momento, não existe burocracia, diferente de uma empresa limitada ou uma empresa que tem capital fechado. Se você quiser entrar, é só você ir lá comprar. Se você quiser sair, é só você vender. Essa é a diferença que você tem. Você pode ganhar ou você pode perder. Então, é um investimento que existe, que ocorre risco, mas também você tem chance de ganhar dinheiro. Certo, Thiago? Você já ganhou dinheiro na bolsa de valores? Já com ações?
Já ganhei dinheiro no day trade, no swing. Já ganhei e já perdi. Né? Assim como todo investidor. Quando você entra para fazer alguma coisa sem conhecimento, é um pouco prejudicial, porque você pode ganhar e achar que é fácil e acaba arriscando todo o seu capital. Mas aí tem a possibilidade de você aprender com esses erros, se aprimorar, buscar conhecimento. Eu falei até antes de começarmos a gravação que o melhor investimento que eu vejo, quando a pessoa ela não tem muito conhecimento no mercado financeiro, o melhor investimento é em você, através de leitura, cursos, livros, palestras. Hoje nós temos uma infinidade de youtubers que compartilham conhecimento de forma gratuita. Tem a Natália Arcuri, o Pit Money, o Thiago Nigro, o Gustavo Cerbasi, algumas pessoas que dão assim vários insights. Existem alguns sites especializados como InfoMoney, que mais que tem aí, Eric, para acompanhar? Status Invest. Que mais? Existem uma infinidade de sites que sugerem compra de ações, venda, balanceamento de carteira.
Tem algumas assinaturas também que você faz e recebe conteúdos pontuais.
Entendi, fala de novo.
Tem algumas assinaturas que você faz, a Suno Research também, que você assina e recebe análise de carteira, carteiras recomendadas, estudos.
Tem a empresa da Bettina Murdoch, acho que é da Empíricos.
Eu vou deixar aqui alguns conselhos, né? Você entender um pouquinho mais sobre a taxa Selic, que é a taxa básica de juros, ela dá um norte aí para os bancos e instituições financeiras a publicarem, né, e aplicarem suas taxas de juros de acordo com os produtos. E o que é interessante, Herbert e Thiago, que tem pessoas que falam assim, ah, mas pô, investir com pouco ali, R$1.000, sei lá, R$2.000, ou num nível um pouquinho mais alto. Só que assim, esse pensamento, eu tinha esse pensamento no começo, falo assim, quando eu tiver dinheiro de verdade, quando tiver bastante dinheiro, eu aprendo a investir. Você aprende no pouco para quando chegar no muito, você ter condições e base suficiente para tomar boas decisões. Isso vai fazer toda uma diferença na sua trajetória. Por quê? É aprendendo no pouco, correndo um risco, porque todo o lance do investimento é risco. E você também ter, eu vou falar um pouquinho entrando a fundo no day trade, né? Se você ir muito no emocional, tanto no ganho quanto na perda, você pode ter um prejuízo muito grande. Então, tem alguns simuladores também que é legal você brincar. Você fala assim, poxa, talvez se eu tivesse investido o X aqui, deixa eu ver como que vai acompanhar o mercado. Aí você vai ver ele subindo, ele te traz um simulador em tempo real. Na própria corretora, é como se fosse uma operação offline. E aí você consegue precisar um resultado que você alcançou, mas né, não operando exatamente, né, só simulando. E aí vai te dando confiança, você vai ganhando confiança. Então isso é interessante também, sugiro que vocês façam. Então começa no pouco, vai aprendendo, vai ganhando experiência, para que quando você tiver bastante capital, você consiga fazer de forma mais segura, você já tem uma certa experiência, você vai ter uma bagagem. E aí nos educadores financeiros, né, podemos dizer, eles recomendam muito que você diversifique os seus investimentos, que você tem muitas dicas e conselhos, mas aí talvez a gente pode deixar aí para um volume 2, volume 3, para a gente entrar mais a fundo. Eu acho que é basicamente isso, Herbert. Quer falar mais alguma coisa?
Não, só queria colocar questão de valores, como funcionaria se uma pessoa investisse, por exemplo. Então existe um comparativo que é a Magazine Luiza em 2015, ela tinha um preço nas suas ações. E se você fizesse um investimento na época que custava um iPhone 6S, que custava R$5.000, para ser exato, R$4.599, você sabe quanto tivesse investido, quanto que você teria em 2019, Eric?
Quanto?
R$1.000.000, você seria milionário. Se você tivesse investido a valorização das ações, o mercado financeiro, você começa com o valor mínimo. Hoje você pode estar investindo 200, tudo bem que hoje se você investisse R$200 em 2015 na Magazine Luiza, em 2019 talvez você não seria um milionário, mas você já teria uma boa quantia em dinheiro. Ou seja, você pode começar pequeno e aproveitar as oportunidades do mercado. Então, você, qualquer um de vocês podem ser hoje investidores, não só exatamente qualquer pessoa que tem dinheiro. Se você tiver 50, 100 reais, você já pode fazer uma brincadeira já fazendo um investimento. E como se aprende? Entrando, fazendo, comprando uma ação na bolsa, fazendo dessa forma, aprendendo, lendo livro. O curso do Thiago Negro é muito interessante, o livro dele, De Mil a Um Milhão. A Natália Arcuri, tem bastante gente que ensina sobre o mercado financeiro na internet, pesquisar, tem bastante vídeo no YouTube, como que investir nas primeiras ações, existem várias situações que você consegue fazer aplicações, consegue pegar informações para você aprender, e você vai aprendendo com o mercado. Hoje existe, no começo, quando eu vi algumas linguagens, alguns nomes, eu não entendia nada, mas na prática... No começo assusta, mas na prática depois eu comecei a entender. Por quê? Porque todos os dias eu entrava e começava. Depois você vai começar a entender, fazer uma análise fundamentalista, você vai começar a entender um pouquinho de gráfico, você começa a se aprofundar um pouquinho mais, que também já não é nossa área para poder fazer uma explicação, mas eu acho que o básico para você poder fazer seu primeiro investimento é super importante.
Para resumir, né, eu vou deixar aqui alguns conselhos. A nossa geração, porque eu também me incluo nessa geração, uma geração muito imediatista. É resultado rápido. É um conselho que eu vou deixar, que não entra nessa de pirâmide, a roleta. Esse negócio da China é na China. Essas propostas aí, vamos ganhar aqui um dinheirinho, olha, roleta girou, vem aqui, indica uma pessoa. Isso não existe, isso é crime, isso não funciona em lugar nenhum. Então... Vamos pensar mais no longo prazo, vamos pensar mais pé no chão. Hoje investir na Bolsa de Valores é algo que pode sim te dar um retorno muito bom. E aí começa com pouco e aí vai crescendo o capital. Nos outros podcasts, né, talvez até num tema relacionado que fala sobre educação financeira, a gente dá algumas dicas, mas o ideal mesmo para a gente pensar, sair um pouquinho desse lance de pensar no curto prazo, de pensar no, naquele momento, pensa um pouco mais no longo prazo, pensa que às vezes você faz um investimento para daqui a alguns anos e isso vai fazer toda a diferença lá na frente, né? Talvez se eu tivesse esse tipo de visão lá atrás, hoje eu estaria muito melhor do que eu já estou. Mas é um conselho que eu deixo para vocês.
O conselho que eu quero compartilhar com vocês hoje é aproveitar o mercado financeiro. Tem algumas oportunidades. Existem corretoras que não cobram absolutamente nada para você operar. Apenas uma taxa da Bovespa, mas aí isso daí todas cobram isso. Então aproveite as oportunidades. Quero deixar um abraço para vocês. Espero vocês até a próxima semana. Vocês curtam esse podcast, se precisar de ajuda, nós temos planilhas aqui para você fazer uma projeção dos seus gastos, dos seus investimentos. Procure pelo Herbert nas redes, pelo Thiago e pelo Eric também.
É isso aí, galera. Valeu, muito obrigado. Espero que tenham gostado, espero que possa ajudar de alguma forma. Até a próxima semana. Valeu, fui!